2025 tá aí batendo na porta e todo mundo quer começar o ano com o pé direito, né? E para começar o ano com aquela lista de desejos, realizando aquela lista de desejos que a gente faz todos os anos, a gente precisa de um planejamento, requer aí mentalidade positiva. E sobre este assunto a gente vai falar com o especialista em empreendedorismo e vendas, Eric Bucardi, que está ao vivo com a gente aqui na CBN. Olá, Eric, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite. 2025 já está na beirada, já estamos indo para esse ano.
É isso aí. Então fala para a gente, Eric, o que, que a gente precisa para começar 2025 bem, né, naquilo que a gente planeja, naquilo que a gente quer executar?
Letícia, olha só. Normalmente vai chegando o final do ano e muito se faz aqueles planejamentos, né? Lista. Eu, inclusive, faço isso. Inclusive, postei até no meu Instagram ontem dicas sobre Dream List, sobre quadro dos sonhos e tudo mais. Mas o grande potencial para essas coisas, de fato, virar realidade é ter um planejamento para isso, é ter uma lista, é verificar, é colocar no papel. Mas não só no papel, e sim em prática, né? Não adianta nós fazermos um quadro de desejos, escrever nossas metas ali no papel, se a gente não tiver um planejamento de execução. Hoje, Letícia, o que muda o jogo para todos nós, para cumprir, o que diferencia muito as pessoas que alcançam os objetivos daquelas que não alcançam, o grande diferencial entre essas pessoas é o fator execução. É de fato fazer, é de fato começar. E também uma grande dica que eu dou para o pessoal, não colocar metas muito, digamos assim, isoladas, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Inclusive, esse exemplo eu usei comigo. Eu preciso perder peso no ano de 2025. Acho que é a meta disparada de
você e todos nós.
Então, assim, ó, eu não quero colocar lá na minha meta apenas perder peso. Não, eu coloco uma meta de comportamento, Letícia, ao invés de uma meta de perder peso. Então, qual que é a meta de comportamento? A minha meta de comportamento é ir na academia, por exemplo, 3 vezes por semana, fazer uma caminhada ao ar livre ou fazer uma caminhada 2 vezes por semana. Então, essa é a meta de comportamento. Consequentemente, o comportamento que eu estou tendo ali vai me gerar perda de peso.
Então, para além daquilo que eu quero fazer, é como eu vou fazer. Colocar isso bem especificado.
Exatamente, colocar isso bem.
Nós tivemos um problema com a conexão com o Eric Bucardi, que estava nos falando sobre a importância do planejamento para um ano de 2025, para a gente conseguir executar as nossas metas, né, em 2025, mudanças de hábito e de comportamento. O Eric dizia que é tão importante escrever o que a gente quer, né, mentalizar, planejar o que a gente quer executar no próximo ano, mas também como executar, né, como manter essas práticas diárias para que a gente possa, de fato, chegar a algum resultado no próximo ano, né? E nós estamos tentando novamente contato com o Eric aqui na ligação, tentando a conexão com o Eric para a gente continuar essa conversa, essa conversa sobre o planejamento para 2025, né? Com certeza todos nós temos metas, tanto as metas que nós tentamos executar em 2024 e não conseguimos e vamos colocá-las novamente no caderninho para o ano de 2025, tanto os novos sonhos, né? Novos projetos, tudo aquilo que a gente quer executar no ano seguinte, é importante ter realmente esse planejamento e saber como nós vamos executar esses planos, né? Todas essas metas que a gente tem para o próximo ano. Nós retomamos o contato com o Eric Bucardi, estávamos conversando sobre planejamento, metas para 2025, como a gente faz para executar essas metas. E, Eric, você estava falando para a gente sobre a importância de detalhar como nós vamos executar, né, todas essas metas.
Exatamente, isso é muito importante. E, assim, nós detalhamos essa meta, ela bem específica, sabe, Letícia? Então, se você, por exemplo, eu estava dando o exemplo, né, que até eu me enquadro nesse exemplo, que é o exemplo que eu quero perder peso, né? Então, dando esse exemplo, colocar claramente assim, ó, por exemplo, a meta de comportamento, o dia da semana que eu vou, o horário que eu vou, isso bem específico, né? Para a gente traçar realmente uma rota. E assim, quem tem costume de fazer dream list, quadro de sonhos, eu falei sobre isso no meu Instagram também, eu fiz ontem, né? Eu postei no meu Instagram, eu fazendo todo esse quadro do sonho para o pessoal que me segue, colocar isso em algum local visual. Eu sou contra aquele quadro dos sonhos, aquela lista de desejos que você escreve num caderno, fecha o caderno e guarda. Sabe por quê? Porque você não está visualizando isso. O meu, por exemplo, está colado na sala da minha casa, onde eu entro e eu bato o olho, certo? Então, assim, sempre que nós possamos visualizar, tornar isso visual, é a melhor forma de você projetar isso na sua mentalidade e querer, de fato, buscar isso. Sempre olhar, sempre almejar aquilo visualmente. Ao contrário de fazer uma lista no celular, eu já fiz de todas as maneiras possíveis, tá, Letícia? Então, assim, hoje em dia eu aprendi isso, colocar de forma visual é muito mais palpável, é muito mais fácil de você conseguir buscar isso. Então, é uma dica que eu dei pro pessoal ontem no Instagram, tô aqui passando para vocês também. Tá. Porque nós mexemos muito com a mentalidade, certo? A mentalidade, ela tem que ser a todo momento provocada naquilo que a gente quer buscar. Então, quando a gente visualiza demais, a gente está provocando a nossa mentalidade para buscar aquilo que a gente precisa para o ano novo, ser um ano aí repleto de mudança, né? Inclusive, eu até postei recentemente uma frase que falava o seguinte: você deseja um ano melhor, né? Mas não só desejar um ano melhor vai fazer ele diferente. Não é desejar um ano melhor que vai mudar as coisas, e sim, de fato, você se mudar. Então, não é desejar um ano melhor que vai mudar o seu ano. É, de fato, você como pessoa mudar para que seu ano seja melhor.
Eu achei interessante o que você falou em relação à mentalidade, né? Que é importante a gente visualizar para a gente atingir. E nessa era de rede social, a gente fica visualizando o tempo todo as outras pessoas sendo felizes e alcançando objetivos, e a gente fala, meu Deus, isso para mim a realidade é completamente impossível, eu nunca vou conseguir atingir essa viagem, viajar para esse lugar, atingir esse corpo, enfim. É um trabalhar da mente e adaptar a nossa rotina, né?
Exatamente, é uma era digital onde que a grama do vizinho é sempre a mais bonita, né? É uma era que nós olhamos vários conteúdos na internet e de fato muito conteúdo daquele, Letícia, as pessoas mostram aquilo que elas querem, né? Uhum. Não mostra às vezes uma batalha que acontece, parece que a vida do outro é sempre mais alegre, sempre mais feliz. Então assim... Para que nós possamos também fazer o nosso ano novo feliz, o nosso 2025 repleto aí de felicidades, nós precisamos, de fato, analisar essa vida digital que a pessoa está tendo, mas não analisar focada nessa pessoa, e sim focada na nossa transformação, e sim focada naquilo que nós queremos mudar, né? É claro que você pode ter pessoas ali como referencial, né? Eu tenho pessoas como referenciais na internet hoje. E eu olho para essa pessoa como referencial e a minha forma de pensar, ela é um pouco diferente. A minha forma de pensar, Letícia, é muitas vezes assim, como que essa pessoa conseguiu isso? Vou te dar um exemplo. Se eu vejo uma pessoa que eu admiro na internet, eu me pergunto o que que essa pessoa sabe que eu não sei. Um exemplo, o que que ela leu que eu não li? Que curso que ela fez que eu não fiz? Então eu procuro saber qual que é o lado que eu preciso mudar na minha vida para mim, de repente, alcançar o status que eu quero. O que que eu tenho que fazer de diferente? O que que essa pessoa fez de diferente que eu não fiz, né? Com quem que ela conversou? Com quem que ela se conectou que eu não conectei? Que livro que ela leu que eu não li? Então eu olho para as pessoas como inspiração. E aí eu uso essa inspiração para colocar um objetivo dentro da minha vida. Traçar meta, planejamento, visualizar o ano de 2025 e correr atrás daquilo que a gente busca.
É isso aí. Muitas vezes correr atrás, né, daquilo que a gente busca, como você disse, requer sacrifícios para que a gente consiga atingir isso. Muitas vezes é complicado, né? É adaptar isso à nossa vida e sacrificar, de repente, uma coisa ou outra para a gente conseguir atingir, enfim, um sonho, uma meta.
Exatamente. O sacrifício na nossa vida, ele está, digamos assim, ele já está a todo momento sendo buscado ali de uma forma que nós precisamos, às vezes, abrir mão de alguma coisa, se sacrificar de um lado para que nós conseguimos almejar outro, né? Então, inclusive, eu até converso com os meus amigos que muitas vezes nós temos que abrir mão de algo para que outra floresça. É um sacrifício, igual você falou, é um sacrifício de fato. Levantar mais cedo é um sacrifício, dormir mais tarde por estar estudando algo é um sacrifício. Só que assim, de pequenos sacrifícios, né? Eu costumo chamar isso de vitórias. Então, assim, de pequenas vitórias diárias, por exemplo, conseguir ler uma página de um livro que eu queria. Poxa, isso para mim é uma vitória num dia, é um sacrifício. Então, de pequenas e pequenas vitórias no dia, a gente vai formando o nosso objetivo central. O sacrifício, a gente vai passar por ele, ele vai ter a todo momento, e assim, tudo na vida como a gente planeja, vai ter as suas barreiras, vai ter, digamos, os seus empecilhos, e a gente tem que estar com a mente preparada para saber disso. Preparada no sentido de vou ter batalha, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas a minha vitória é maior. Então, nós temos que nos preparar mentalmente para esse ano de 2025, que é um ano que vai exigir bastante. Eu até postei esses tempos no Instagram que no ano de 2025, quem não está pensando em crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, capacitação, vai ficar para trás, porque está vindo uma geração, inclusive, aí que está vindo a mil, né? Então, assim, nós temos que se preparar também, se preparar no profissional, no pessoal, temos que se preparar em estudos, temos que se preparar em realizações. E 2025 vai exigir isso, e a gente precisa estar preparado mentalmente para conseguir conquistar de fato aquilo que a gente planejou e colocou ali no quadro dos sonhos ou no papel.
E de forma prática, né, dentro de tudo isso que você nos falou, como que a gente divide os objetivos para atingir resultados aí mais favoráveis?
Nós podemos dividir os objetivos em profissionais, pessoal e relacional. Assim pode ser uma divisão mais clara. Então, o pessoal é aquilo, você como pessoa, o que eu quero para minha vida como pessoa. Ah, eu quero ler mais, eu quero emagrecer, eu quero fazer um esporte diferente. Legal. O que eu quero para minha vida como profissional? Eu quero me capacitar melhor, eu quero abrir um negócio, eu quero fazer um curso na área profissional que vai me capacitar melhor. E no lado relacional é como que eu vou me relacionar com as pessoas que nos cercam, né? Então, eu vou passar mais tempo com a minha família, eu vou passar mais tempo com meus amigos. E para 2025, inclusive, isso é uma meta que eu coloquei para mim. Então, que em 2025 eu possa ter mais tempo de desfrute com pessoas que eu amo. Então, nós podemos aí, de forma prática, observar as áreas da nossa vida e dividir ela em três partes. Já está ótimo, a gente não precisa ficar dividindo em cinco, em seis, em sete, isso e aquilo, não. Divide nas principais partes que fazem a nossa vida, que é você como pessoa, o seu profissional e as pessoas que você se relaciona. Essa divisão, ela engloba a sua vida como um todo, e é uma maneira legal de você conseguir enxergar isso por etapas, né? E aí você vai conseguir uma transformação aí por completo em 2025. Mas lembrando, sempre pensando na execução. Colocou uma meta ali no papel, colocou uma meta ali no seu quadro dos sonhos, alguma coisa, planeja estrategicamente como que você vai alcançar isso na prática, que nem a Letícia falou aqui muito bem. Na prática mesmo, né? Porque assim, sonho no papel não serve de nada se não tiver execução.
Tá certo, Eric. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Um ótimo dia, um feliz 2025.
Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, Letícia. E um ótimo 2025 para você, para toda a família e para todo mundo que está assistindo a gente.
Obrigada, Eric, mais uma vez. Nós conversamos com o especialista em empreendedorismo e vendas, Eric Bocardi. Falamos sobre como planejar melhor um 2025.